בעזרת השם, דף למד ג', את התודה שתמיד, עולה פרסומה בווינזון אוף דף, ותשמעו דף תתרתד, פרבנס. סתמוס דף למד ב', עמוד ב', דפויס דו ספסו, קומסנו נובו פרק, תופעה לה המשנה. אמר להם הממונה, ברכו ברכה אחת, נתאו אנג'ביו, עתה אגורה סוברי תרומת הדשן, וימוס אנטריורמין שסוברו סקריפיסטו שתמיד, נום פוי סקריפיקדו אינדה, סתמוס איזה מומנטו כי ג'פויה בצ'ידו, Os Kohanim já levaram as partes do Tamid para a rampa do altar, para o Kevesh do Mizbeach, e agora os Kohanim foram para a Lishkat HaGazit. Eles vão rezá-la. Então o responsável falava para os Kohanim que eles façam a Berachat antes do Shema Israel. Isso é uma discussão qual das Berachot? Yotzer, Oroar, Avarabá. Mas eles faziam uma dessas Berachot de Berkot Kriyat Shema. קראו עשרת הדיברות, אליז ליאום וסדאיז מנדמנטוס, שמע והם שמוע ויומר, אליז פלאב וסטרייס טרש וסדו שמע ישראל, כן שתמי פעלה. ברכו את העם, שלוש ברכות, אמת ויציב, ועבודה וברכת כהנים. אליז פזיון טרייס ברכות דפויס דו שמע ישראל, אמת ויציב, עתה גאל ישראל, פזיון ומעשו ברכה דעמידה, סופלאב ורצה, Uma brachá sobre o serviço do Bet HaMikdash. Tinha um texto diferente do que a gente tem hoje em dia, na época do Bet HaMikdash. Hoje em dia a gente reza para que o Bet HaMikdash volte. Lá eles agradeciam e faziam uma brachá sobre o serviço dos sacrifícios. Eles faziam também Birkat Kohanim. O Beshabat Mosefim brachá hat la Mishmar Yotze. No Shabat, que esse grupo de Kohanim terminou o serviço da semana, eles faziam uma brachá abençoando o novo grupo de Kohanim que vão entrar nesse Shabbat para servir na nova semana. Então, resumindo, quando eles rezavam, eles faziam uma brachá antes do Shema Israel. Ou Yotzeror, ou Ahavarabá, uma discussão. Depois eles falavam os 10 mandamentos, os 3 trechos do Shema Israel, Emet Ve'atziv até Gal Israel, pulavam para o Retze da Amidá, com um texto diferente. Falavam Birkat Kohanim, e no Shabbat tinha mais uma brachá, que o grupo de Kohanim que terminou o serviço da semana abençoava um novo grupo de Kohanim que entrou para servir na nova semana. Fala a nova Mishnah. Amar Laem Hadashim Laktoret Bo Ve'afisu. O responsável lá falava que aqueles Kohanim que nunca sacrificaram o Ktoret, o incenso sagrado, que venham para um sorteio. Zaha Mishah Zaha. Então quem foi sorteado vai sacrificar o Ktoret. אמר להם חדשים עם ישנים, בואו ואפיסו. Responsável falava, todos os Kohanim que venham para um novo sorteio, מי מעלה איברים מן הכבש למזבח. Agora, os órgãos do sacrifício de Tamid, nesse momento, estão na rampa. Então, falta na cama, tinha mais um sorteio para saberem qual Kohen vai levar qual órgão para cima do Mizbech. Isso é uma opinião. לברזה בן יעקב אומר, המעלה איברים לכבש, הוא מעלה אותן על גבי המזבח. Fala לברזה בן יעקב, כי נאו, o Kohen que levou esse órgão para a rampa, ele depois levava esse órgão para cima do Mizbeach. Não tinha um novo sorteio. Então, na cama fala aqui sim. Fala Mishnah, Messarum Lachazanim. Então, tiveram Kohanim lá, que não foram sorteados para nada. Então, eles iam até os responsáveis na Lishkat HaGazit. Aí, uma fshitim otam, et bigdehem, velo aí, uma nichim alem ela mechnasaim bilvat. Então, os responsáveis atiravam as roupas do sacerdócio dos Kohanim, eles ficavam só de calça, eles vestiam as roupas laicas, depois tiravam a calça do sacerdócio, do Big Day Keurna. Bechalonot ayusham, bekatuv alem, tashmish hakelim. Na Lishkat HaGazit, nesse quarto, que também os Sanedrin ficavam lá, tinham janelas nas paredes, que eram como armários para as roupas do sacerdócio. Então, tinha uma janela da túnica, do ktoret, uma janela das calças, uma janela do cinto e outra do chapéu do Kohen. Então esses Kohanim que não foram sorteados para nada colocavam as roupas nessas janelas. Então, fala Mishnah. Mishnah Zahaba Ktoret, Ayano Teletakaf. O Kohen que foi sorteado para sacrificar o ktoret, ele pegava uma panela grande. וכף דומדת על קו גדול של זהב, מחזקת שלושה קבים. Então, esse utensílio era como uma panela grande de ouro, tinha um cabo, e cabia um certo volume, 3 cabia. Veabazar hayabetuho, malede kadush ktoret, dentro dessa panela grande de ouro tinha uma panela pequena, também de ouro, cheia de ktoret. Vekisui ayalo, o kemin metuteret ayalav milemala. Essa panela pequena do ktoret tinha uma tampinha e tinha um anel em cima para abrir. Mishazahaba machta, natal machta takesef. Agora, esse Kohen foi sorteado para sacrificar o Ktoret. Tinha um outro Kohen que participava do sacrifício do Ktoret, ele era responsável pelas brasas. Ele foi sorteado para isso. Então ele pegava uma pá de prata, ele subia em cima do Mizbeach com a pá de prata e ele ia até a fogueira. Ele pegava as brasas do centro da fogueira, as brasas bem quentes, Yarat Veiran Letoch Shazav. Ele descia do Mizbeach com as brasas e ele despejava essas brasas numa pá de ouro. Nitpazer Mimenu Kekav Gehalim Veamechabdan Laama. Então, a parte das brasas acesas caiu no chão. Nesse momento, o Kohen ele varria essas brasas acesas até o riacho, o canal de água que passava dentro do Betamigdash, apagando as brasas para que ninguém se queime. O Beshabat é a kofe alem sarte. No Shabat não podemos colocar brasas acesas na água, estaremos apagando diretamente as brasas. Então colocavam em cima das brasas que caíam no chão um psarte. Era um caldeirão de cobre que tinha lá. Agora a gente vai ver melhor sobre isso. O psarte é a Etaklikador Mechzeket Leter. Era um grande caldeirão de cobre. Vestes Arshirot Ayuba, Achatshu Moshechba, Veored, Achatshu Ochesba, Milemar. Bishu Sherot Itgalgel. Esse caldeirão de cobre tinha algumas funções que a gente vai ver logo mais. Esse caldeirão tinha uma corrente de um lado, uma corrente do outro lado. E uma das funções desse caldeirão era quando o Kohen tinha que tirar as brasas e as cinzas de cima do Mizbeach, colocava nesse caldeirão e deslizava esse caldeirão pela rampa do Mizbeach. Então tinha uma corrente que ele puxava para baixo e uma outra corrente do outro lado do caldeirão que um outro Kohen segurava com um breque, com um freio, para que o caldeirão não caia. O Shloshat Varim Aita Meshamet, desse caldeirão servia para três coisas. Kofinota Agabe Gehalim Belasheret Beshabat. Uma função a gente já viu, se as brasas acesas caem no chão, no Shabbat, eles tampavam as brasas com esse caldeirão para que ninguém se queime. Se acharam um réptil impuro no Beit HaMikdash no Shabbat, cobriam esse réptil com o caldeirão para que ele não impurifique nada. O réptil impuro impurifica depois de morto. Então tampavam, prendiam o réptil lá para que ele não impurifique nada. Depois tiravam o réptil de lá. O Moridiba Etadeshen Me'algabe Mizbeach, a terceira função, já vimos que era usado para a limpeza do altar, colocavam as brasas e as cinzas nesse caldeirão e desciam pela rampa. Para a Mishnah, Igiu Ben Aulam Vela Mizbeach. Os Kohanim que iam participar do sacrifício do Ktoret, um era responsável pelo próprio Ktoret, o outro pelas brasas, eles iam até a frente do Ulam. O Ulam é o salão de entrada do Eichá. Natal Echad Tamagrefa Vezorka Ben Aulam Vela Mizbeach. Nesse momento, um Kohen pegava um utensílio de metal e jogava bem forte no chão para fazer um grande barulho. Enedam Shomea Kol Havero Birushalayim Kol Magrefa, era um grande ruído e escutavam também fora do Beit HaMikdash. Por que jogavam isso? O Shloshat Varim Aita Meshamesh, tinha três funções. Kohen Shomea Et Kolam Yodea She Echava Kohanim Nichnasim Leshtachavot Veuratz Uba. Como a gente já vê, depois do sacrifício do Ktoret, os Kohanim todos tinham que ir para o Eichal se curvarem. Então, esse barulho era para avisar os Kohanim para se prepararem para isso, para virem se curvar. O Ben Levi Sheu Shomet Kola Yodea Shechava Levim Nichnasim Ledaver Bashir. O Levi, que escutava esse barulho, percebia que logo mais os Levim vão ter que cantar, como a gente já vê também. Quando o vinho era sacrificado, os Levim cantavam. Então, o Levi que escutava esse barulho, ele ia junto com os outros Levim para se preparar para o canto. Veuratzuba. Outra função, quando tinha esse barulho, O responsável pelos Koanim, ele ia até Sharnikanur, o portão leste da Azara, chamando os Metsuraim, os leprosos. Estão impuros, tem que ir até o portão leste da Azara, o Sharnikanur, para o ritual de purificação deles. Então, três funções para esse barulho. Uma função é que o Kohen se preparava para se curvar no Ihal, depois do sacrifício do Ktoret, o Levi se preparava para cantar, e o responsável pelos Koanim reunia os Metsuraim, os leprosos, para se purificarem no portão leste, no Sharnikanur. Adran la Kamale Mamune. Terminamos o capítulo curtinho, vamos ver outro capítulo curtinho agora. Eheru Olim Bemalot Aulam. Então, esses Koanim que vão sacrificar o Ktoret, eles iam até os degraus de entrada do Ulam. Mishezachu Badishun Mizbeah HaPnimi Ve'amenorah Ayu Makdimim Lifne. Então eles ficavam lá. Outros Koanim têm que entrar no Eichal antes deles. Um Koan para limpar o Mizbeah HaPnimi, o altar interno, e um Koan para limpar a menorah. Então, o Kohen que é responsável pela limpeza do Mizbeach HaPnimi, do altar interno, tinha que tirar as brasas e as cinzas do Ktoret, que foi sacrificado antes, ele se antecipava, entrava lá, pegava o utensílio com esses detritos, essas brasas, e saía depois de se curvar. Ele se curvava e saía. Tem outro Kohen que foi sorteado para tomar conta da menorá. Ele entrava no Eichal, como a gente já viu nos davim passados. As duas velas da menorá mais para o oeste estavam acesas ainda. Então, esse Kohen, ele apagava a vela mais para o leste, deixava a vela mais para o oeste acesa. Ele trocava o pavio e o azeite dessa vela que ele apagou. E essa vela mais para o oeste continuava acesa. O fogo vai ser usado para o acendimento da menorá à tarde. Shemeno haya madlik et ha-menorah sheben arba. Metzal shekava, medashnu madliko mimizbeach mizbach ha-olah. Se acontece que o Kohen entra lá no Eichal e as velas estão apagadas, então ele tinha que trocar os pavis e o azeite das duas velas. Ele já tinha trocado antes os pavios e o azeite das outras velas, como a gente já viu. Ele trocava o pavio e o azeite dessas duas velas. E à tarde, quando vão acender a menorá, não vão acender com a vela oeste, porque já apagou. Então vão acender com o fogo do altar da Azara, Mizbeah HaHitzur. Natal Takoz, Mimarash Neav Eshtachava Veatza. Depois disso, esse Kohen pegava o utensílio que estava com os pavios usados do acendimento anterior, e as cinzas e o azeite usado, esse utensílio estava no segundo degrau, na frente da menorá, ele pegava esse utensílio, se curvava e saía. O Kohen, que foi sorteado para cuidar das brasas que vão queimar o Ktoret, ele pegava a pá com as brasas, entrava no Eichal, jogava as brasas no Mizbeach HaPnimi, o altar do Eichal, Uridadan Beshulei Amachta. Ele espalhava as brasas com o cabo da panela, Veshtachava Beatzá, ele se curvava e ele saía. Mishezachá Baktoret, Aya Noter et Abazach, Mitoch HaKaf, Venotno Leo Avô ou Lekrovo. O Kohen, que é responsável pelo próprio sacrifício do Ktoret, ele pegava aquela panela pequena de dentro da panela maior, a panela que o Ktoret está, ele dava para um Kohen amigo dele, ou parente dele, ou quem que ele queira que participe. Então, esse Kohen amigo, por exemplo, vai pegar o Ktoret e vai despejar nas mãos do outro, que é o responsável pelo sacrifício. O melamdim oto ebe sair shema tatrim ipanecha, shelo tichave. Então, falavam para esse Kohen que vai queimar o Ktoret: tome cuidado, não jogue o Ktoret perto de você, nas brasas mais próximas, porque você pode se queimar. Jogue primeiro nas brasas mais distantes e depois você passa para as brasas mais próximas. Se ele vai jogar primeiro nas brasas mais próximas dele, quando ele vai jogando as brasas mais distantes, pode ser que ele vai se queimar com o fogo que está embaixo dele. Então joga primeiro longe, depois mais próximo. Itchil miradedan veyotze. Então ele fazia isso e ele saía. Lo haya maktir. A maktir maktir ad shememune omer lo hakter. Esse Kohen que vai sacrificar o Ktoret só sacrificava depois que ele recebia a permissão do responsável. Falava Akter. Bem maior Kohen Gadol. Se esse que vai sacrificar o Ktoret é o Kohen Gadol, a Memone Omelo Ishi Kohen Gadol Akter. Então o responsável dizia: meu senhor, o Kohen Gadol, sacrifique o Ktoret. Mesmo o Kohen Gadol tinha que receber a permissão do responsável. Parshua Am Veiktir Veshtachava Veyatzah. Na hora do sacrifício do Ktoret, só pode ter esse Kohen dentro do Eichal, não pode ter nenhum outro Kohen no Eichal, nem no Ulam, nem na frente do Ulam. Então, o Kohen que vai sacrificar o Ktoret tinha que receber a permissão do responsável, tinham que esperar que todos os Kohenim saiam de lá, do Eichal, do Ulam e da frente do Ulam, aí ele ia sacrificar. Adran Lach Echelo Olim. Começando mais o último capítulo. Viramos a página. Bismar Shekohen Gadol Nichnas Leishtachavot. Depois do sacrifício do Ktoret, os Kohanim iam para o Eichal se curvarem. Se o Kohen Gadol entrava no Eichal para se curvar, se ele estava por lá, Shloshah Ochzim Bo Echad Beimino Vechad Besmolo Vechad Beavanim Tov. Então, se o Kohen Gadol sacrificou o Ktoret, ele vai se curvar no Eichal. Então, ele precisa de três Kohanim com ele. Um à direita dele, segurando o braço direito do Kohen Gadol, um segurando o braço esquerdo, um atrás segurando as pedras da roupa do Kohen Gadol. Quando o responsável escuta o Kohen Gadol saindo do Eichal, o responsável levantava a cortina da entrada do Eichal para o Kohen Gadol sair. O responsável entrava no Eichal e se curvava e saía, e saía. Depois os outros Kohanim entravam no Eichal, se curvavam e depois saíam. Primeiro o Kohen Gadol, depois o responsável que abriu a cortina para o Kohen Gadol, depois os outros Kohanim. Continuando. Esses Kohanim que a gente mencionou, o que sacrificou o Ktoret, o que levou as brasas, o que limpou o Mizbeach HaPnimi, o que limpou a Menorá, e o amigo do Kohen que despejou o Ktoret nas mãos dele, ficavam nos degraus de entrada do Ulam. Então, o que sacrificou o Ktoret e o que trouxe as brasas ficavam mais para o norte, e os outros três mais para o sul, mas também nos degraus da entrada do Ulam. Cada um tinha um utensílio nas mãos. Atene Beadecha. O Kohen que limpou o Mizbeach HaPnimi, o altar interno, ele tinha o utensílio com as brasas e as cinzas. Beakoz Be'ad Echad, o que limpou a Menorá tinha o utensílio dele, com os pavis queimados, etc. Beamachta Be'ad Echad, o que levou as brasas para o Ktoret, ele tinha a pá. Beabazach Be'ad Echad, o que sacrificou o Ktoret tinha a panela pequena que o Ktoret estava dentro. E o amigo dele que despejou o Ktoret nas mãos dele também participou, estava segurando a panela maior que o Ktoret estava e a tempo. O Baruch Ta'am Bracha Achat. Depois disso, os Kohanim faziam Birkat Kohanim. Eles falavam Yevarechecha, Yael e Issa como se fosse uma Bracha só. O povo não respondia Amém no Bet HaMikdash. Então falava, os Kohanim faziam as três Brachot como se fosse uma bracha só. Ela chegou em Medina, omrim otá, shalosh brachot. Fora do Beit HaMikdash, cada frase é uma bracha, como a gente sabe da sinagoga. Depois de Evarecha, a gente fala amém, e assim depois também, depois de Aê, depois de Issa. O HaMikdash, bracha, mas no Beit HaMikdash, ele era falado de uma vez só, e o povo não falava amém no Beit HaMikdash. HaMikdash, eu omrim et Hashem que ktavô. Quando os Kohanim faziam Birkat Kohanim no Beit HaMikdash, eles falavam o nome de Hashem, Yud Kei Vav Kei, o Shem Havaya. Uma medina bekinuyo. E no, fora do Beit HaMikdash, eles só falam Birkat Kohanim com Shem Adanut. Na medina, Kohanim nosim et yedem keneged kitve. Fora do Beit HaMikdash, quando o Kohen faz Birkat Kohanim, ele levanta as mãos até a altura do ombro. Bamigdash Agaber Hashem, no Betamigdash eles levantavam as mãos acima da cabeça também. Chutz Mikohen Gadol Shen Magbia Et Yadav Lemala Minatzitz. Para tratar com a exceção do Kohen Gadol. O Kohen Gadol não podia levantar as mãos acima da cabeça dele no Betamigdash. Por quê? Por causa do Tzitz. Ele tinha a fita de ouro na testa com o nome de Hashem, Yudkei Vavkei. Então o Falta Nakam não pode levantar as mãos acima disso. Rebidá discute e diz que o Kohen Gadol sim levantava as mãos acima da cabeça no Betamigdash. Shenemar vaisa Aaron et yadav elav vavarechem. E a fonte disso que o Kohen tem que levantar as mãos para fazer Birkat Kohanim é desse passu que fala que Aaron fez isso. Continua. Bizman she Kohen Gadol rotze leaktir haya ole bakevesh veasgal beyemino. Se o Kohen Gadol ele quer sacrificar o sacrifício de Tamid, então ele ia para a rampa do Mizbeach com o vice Kohen Gadol. Quando eles chegavam na metade da altura da rampa, o vice Kohen Gadol segurava o braço direito do Kohen Gadol, veio lá e ajudava ele a subir. O primeiro Kohen que subia no Mizbeach trazia a cabeça do Tamid e a coxa direita traseira. Trazia para o Kohen Gadol se apoiava nessas partes e jogava no fogo. Então esse primeiro Kohen ficava lá em cima. O segundo Kohen que subia, ele trazia as duas coxas dianteiras do Tamid. Dava para o primeiro Kohen, que dava para o Kohen Gadol. Então o Kohen Gadol se apoiava nessas partes e jogava no fogo. Nishmat Hasheni ve'alachlo. Esse segundo Kohen, ele descia. Ve'kachayim moshitim lo shal kol evarim. Isso continuava o terceiro Kohen, os próximos Kohanim, ve'usumech alem, ve'zorkan, traziam para o Kohen, primeiro que subiu, que dava para o Kohen Gadol, ele se apoiava e jogava no fogo. O bisman she'urotze usumech ve'acharim zorkin. Se o Kohen Gadol prefere, ele pode só se apoiar nessas partes do sacrifício, e que o outro Kohen que está lá jogue no fogo. Se o Kohen Gadol quer, então ele pode escolher. Continua. Barulho aqui foi da Mizbeach. Depois do sacrifício de Tamid, o Kohen ia sacrificar o vinho. De Minchat Nesachim e Suchayan, que acompanha o sacrifício de Olá. Então ele tinha que dar a volta no Mizbeach. Ele está em cima, ele vai dar a volta em cima do Mizbeach. Meichan Umatril, Mikeren Drumit Mizrachit. Ele está na esquina sudeste do Mizbeach. Depois ele ia para Nordeste, Mizrachit, Sfonit, Sfonit, Maravit, Maravit, Drumi. Então, Sudeste, Nordeste, Noroeste e Sudoeste. Onde tinha um jarro para despejar o vinho para o sacrifício. Notnolo, Yainenaser. Davam para o Kohen Gadol o vinho para que ele sacrifique. Hasgan Omed Alakeren veia Sudarim Beado. O vice Kohen Gadol tinha como bandeiras. Ele tinha que assinalar com essas bandeiras. Shnei Kohanim Omdim al Shulchan HaChalavim. Meshnei Chatzotzrot Beyadam. Então, não sei por que ele tinha que assinalar. Ele assinalava na hora que o Kohen Gadol vai sacrificar o vinho. Tinham dois Kohanim no chão da Azara, próximo à mesa, do lado da rampa do Mizbeach, tinha uma mesa de mármore, os Kohanim estavam lá. Com duas trompetas de prata. Taku veriu vetaku. Quando o vice Kohen Gadol ele abanava a bandeira, esses dois Kohen tocavam as trompetas. Kia, truat kia. Primeiro um toque contínuo, depois o toque quebrado, depois o toque contínuo. Baal veandu etzebenaza. Echad meimino veechad mismolo. Eles iam do lado de Ben Arza, que era responsável pelo canto dos Levim. Então, Shachar Enaser, Venifas Gamba Sudarim. Quando o Kohen Gadol ia se agachar para sacrificar o vinho, esse era o momento que o vice Kohen Gadol abanava com as bandeiras, os Kohen tocavam as trompetas, iam do lado de Benarza, Veikish Benarza Batsirtsa. Benarza batia com dois pratos de metal, dois pratos de percussão. Vedabru Alevim Bashir, os Levim começavam a cantar, eles cantavam na hora do sacrifício do vinho. Eles terminavam o capítulo do Telim que eles cantavam, os Kohanim tocavam as trompetas e o povo se curvava. Akol Perek Tkiah, Akol Tkiah Ishta Havaya. Cada vez que eles terminavam o capítulo que eles cantavam, os Kohanim tocavam as trompetas e o povo se curvava. Zeu Sedra Tamid La Avodat Bet Elokeinu Yiratzon Shebaneh Bemirah Be'Amenu Amen. Essa era a ordem do sacrifício de Tamid, assim que o Tamid era sacrificado. La Avodat Bet Elokeinu, no serviço da casa de Deus, que Bezet Hashem seja construída outra vez em breve. Fala a última Mishnah. Ashir Sheyu Alevim Omrim Bamigdash. Quais eram os capítulos do Teilim que os Levim cantavam no Bet HaMikdash? Bayom HaRishon ayu omrim, no domingo, Lashem HaAretz Umloah Tever V'Yoshuvah. Basherim, na segunda, ayu omrim, Gadol Hashem Umloah Meod, Bir Elokim Har Kodshom. Bashlishi, na terça, ayu omrim, Elokim Nitzav Be'adat Ken, Bekerev Elokim Ishpot. Barevi, na quarta, ayu omrim, El Kamot Hashem, El Kamot Ufiah. Bachamishi, na quinta, ayu omrim, Avinu Elokim Uzenu, Ariu Elokei Yaakov. Bashishi, na sexta-feira, eu omrim Hashem alach que utlavesh, lavesh vegomer. Shabbat, no Shabbat, eu omrim mizmor shil leoma Shabbat, mizmor shil atid lavo, leom shekulol Shabbat umenuchah lechaye olamim. No Shabbat, eles dão um capítulo de Teilim de mizmor shil leoma Shabbat, que é uma referência ao Shabbat, com certeza, mas é uma referência também ao mundo vindouro, que é como um dia que é todo Shabbat, é um dia de descanso eterno. Que beleza da Shabbat a gente mereça. Parabéns a todos, pessoal. Terminamos o Tratado de Tamid. Começamos amanhã o Tratado de Midot. Vamos ver melhor como era o Bet HaMikdash, as medidas, a estrutura, com muito mais. Parabéns a todos. Amém, pessoal. Baruch Hazan Ha'olam. Amém, ve'amém.